Nós estamos numa jornada, nossa série de mensagens desse mês, não podia ser diferente, não é? O tempo de mudar chegou. Quem concorda que o tempo de mudar chegou? E a gente está mais uma vez aprendendo e reaprendendo de forma tão nova. A palavra de Deus se renova através da jornada do povo, dos filhos de Israel, que cruzaram o Jordão e chegaram até a terra prometida. No domingo passado eu falei sobre a importância de celebrar o final de alguns ciclos e o início de outro. Quando eles chegaram na terra, eles celebraram a Páscoa. E a Páscoa nada mais é do que um memorial. Um memorial que era para lembrar aquele povo de um ciclo que Deus tinha tirado eles. E de um novo ciclo que eles estavam começando. Como é importante saber encerrar ciclos. Como é bom a gente celebrar, porque a gente não é mais escravo. A gente tem uma mente livre em Cristo Jesus. Como é bom celebrar a mudança de localização. Às vezes Deus nos tira de um lugar e nos leva para outro. Às vezes Ele nos tira do meio de pessoas e coloca novos relacionamentos na nossa vida. Foi isso que Ele fez com aquele povo. Celebrar o fim das limitações. Mas o povo que saiu do Egito só celebrou a Páscoa duas vezes, quando na verdade deveria celebrar todos os anos. E por que não celebraram? Porque na verdade não celebravam, não festejavam o final de um ciclo, porque eles estavam presos a esse ciclo. Como a palavra foi profunda. Ela está no YouTube e ela está também em áudio no Spotify. Qual é a continuidade do texto? Depois em que o maná parou de cair, eles comeram da comida daquela terra pela primeira vez. A sequência do capítulo 5, no verso 13, diz assim: estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, que empunhava uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: você é por nós ou pelos nossos inimigos? Nem uma coisa nem outra, respondeu. Venho como comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. Assim fez Josué. Uau, que texto lindo. Quem aqui já precisou de uma confirmação de Deus? Levanta a mão. Eu vou ser mais intencional. Quem aqui precisa hoje de uma confirmação de Deus? Levanta a mão. Isso é maravilhoso. Isso quer dizer que nós esperamos Deus confirmar. Nós não tomamos atitudes pela nossa própria força, pela nossa pseudo sabedoria, pelo nosso falho entendimento. Nós não podemos nos apoiar no nosso próprio entendimento, diz Provérbios 3. Mas nós devemos depender do Senhor o tempo todo. E o nosso Deus é um Deus de confirmação, você crê nisso? Ele já confirmou muitas coisas na sua vida? Ele confirma, Ele é um Deus de confirmação. Hoje pela manhã, como a pastora disse, ontem eu preguei na Sarando Nações, lá em São Paulo, e nós ficamos hospedados em Guarulhos. E hoje de manhã acordei, depois de uma noite bastante tumultuada, eu não dormi bem, acordei pela manhã, e logo na sequência eu recebi algumas mensagens que agitaram o meu espírito. Eu confesso para você que a gente tem aqui alguns pastores, né? A gente está acostumado a lidar com B.O.s. Os B.O.s fazem parte da vida dos pastores. A gente nem tem, não é? Nem tem. Mas às vezes vem aquele, o grande B.O., o grande problema. E foi isso que aconteceu hoje de manhã. E isso me deixou bastante chateado. Fiz algumas ligações, mandei mensagens, acionei pessoas chaves que poderiam fazer alguma coisa. Eu tinha que sair de São Paulo às 10 da manhã por causa do rodízio do carro. Mas mesmo assim, ainda não havia uma solução concreta para esse problema. Interessante que eu tinha acabado de ler a Bíblia. E eu tinha recebido uma afirmação de Deus. Deus tinha falado comigo antes daquela notícia chegar. Mas mesmo assim, eu me vi completamente impotente diante da situação. Fiz o check-out, peguei o carro, fomos para a Marginal. Aquele trânsito de São Paulo. E eu resolvendo uma coisa aqui, resolvendo outra coisa ali, vivendo e respondendo ali. E de repente eu recebo uma mensagem no WhatsApp de um pastor amigo, que eu já não falava há alguns dias, algumas semanas. Aliás, a gente se conhece pouco, a gente se conhece há pouco tempo. E ele manda uma mensagem para mim, em áudio. Eu acionei o áudio, e no áudio eu transcrevi o áudio. Ele só falou algumas palavras. Ele disse assim: fala, mano, fica tranquilo, vai dar certo, não se preocupe não. Eu olhei e falei: que é isso? Você ouviu o que ele falou, Vivi? Coloquei o áudio de novo. Fala, mano, fica tranquilo, vai dar certo, não se preocupe não. Eu peguei e mandei uma mensagem para ele na hora. Falei: mano, estou parado aqui no trânsito em São Paulo, estou com uma demanda grande, um problema, e você me manda essa mensagem agora? E aí ele escreve: eu sei, o anjo me contou. Assim. Ele não falou mais nada. E por que ele não falou mais nada? Porque ele já tinha falado. O que ele tinha falado? Fala, mano, fica tranquilo, vai dar certo, não se preocupe não. Apesar das circunstâncias ainda todas contrárias, naquela hora eu entendi que era Deus me confirmando: fica tranquilo, vai dar certo, não se preocupa não. Como eu tenho absoluta certeza que Deus, que falou comigo de manhã, também está falando da mesma forma agora e testificando no coração de muitas pessoas, dizendo: fica tranquilo, vai dar certo, não se preocupe não. Uau! Meu Deus, como nós precisamos de confirmação de Deus. Como a gente precisa dessa certeza. E como Deus, ele fala de forma improvável. Pastor Rafael não sabia o que eu ia pregar. Ele estava com Davi hoje, nosso filho. E ele de manhã, resolvendo as demandas com o telefone. Davi tem 3 anos. Davi está naquela fase que ele vai fazer aniversário agora dia 11 de maio. Fica a dica já. E ele, sabe qual que é o presente que ele quer? Um tatu e um pombo. Ele ama animais. Então o papo dele é animais. Ter bichinhos. Esses bichinhos. É de plástico, né? Claro, né, amor? Não vou dar um tatu. Vai aparecer com tatu, né? É, tem que avisar o Claudemir, né? Chegar com tatu aqui. tatu galinho, tatu bolinha. Falou, não era esse, meu filho. Hã? Um pombo lá da praça do pombo. Não, o Davi, no meio do caos, pastor Rafael tentando resolver as coisas. O Davi, ele olha para o pastor Rafael. O que, que ele falou, pastor? Grita aí. Tio Rafa, vai dar certo. Tio Rafa, vai dar certo. Deus fala. Deus confirma. Deus usa uma criança. Deus usa uma pessoa na rua. Deus usa quem Ele quer. Ele faz como Ele quer. Josué tinha enfrentado muitas coisas. A gente está navegando nessa trajetória. Ele tinha muitos testemunhos. O próprio Deus disse para ele: coragem, Josué, seja forte, eu estarei com você. Onde você pisar as plantas dos seus pés, eu estarei com você. Eu vou dar a vocês, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Ele tinha todas as evidências, como Gideão tinha, como Davi tinha, como nós temos. Mas Deus sabe, e Ele tem prazer em nos responder, e nos dar experiências, e fazer com que a gente entenda que Ele é um Deus vivo, Ele não é um Deus morto. Ele fala. Quem concorda que Deus fala? O nosso Deus tem boca e fala, Ele tem olhos e vê, Ele tem ouvidos e ouvem, Ele tem mãos e apalpam, a mão dEle é poderosa. O nosso Deus, Ele é vivo. O nosso Deus não está numa cruz, não está no sepulcro. Nosso Deus não é um pedaço de madeira. O nosso Deus é um Deus vivo. É um Deus presente. É um Deus que faz. É um Deus que amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O nosso Deus, Ele é real. Josué precisava de uma confirmação. Ele já estava na terra. A circuncisão já tinha sido feita. A Páscoa já tinha sido celebrada. Os espias já tinham ido até Jericó. Ele precisava de confirmação. Ele precisava de direcionamento. E a Bíblia diz que a confirmação veio. O texto diz que ele estava aparentemente sozinho, talvez inspecionando, porque ele estava perto de Jericó, quando aquela confirmação chegou. E aí eu aprendo que tem coisas que serão confirmadas em público, mas tem muitas coisas, a maior parte delas serão confirmadas no nosso secreto com Deus. Às vezes Deus te isola. Às vezes Ele te deixa sozinho. Para que seja Ele e você. Você e Ele. Deus falava com Josué. Mas agora era a hora de um particular. Era a hora de algo específico e marcante. E a confirmação veio. E não veio do jeito que ele pensava, talvez. Nem sempre vem. Às vezes você pensa, Senhor, faz isso para confirmar. É como se a gente quisesse manipular Deus. A gente não precisa de sinais, mas por muitas vezes nós desejamos um sinal e nós clamamos. Só que nós imaginamos e pensamos, vai ser assim, tal pessoa vai ser usada, vai acontecer isso ou aquilo, e Deus vai me confirmar. Mas a confirmação para Josué nesse texto não veio do jeito que ele pensava, tanto que ele ficou preocupado, porque quando ele viu um homem. E ele viu esse homem e ele fica preocupado. Então, isso me mostra que Deus, Ele usa quem Ele quiser para trazer as confirmações, inclusive um homem com uma espada. Porque foi isso que Josué viu. Ele está numa área que ele tem que dominar. Ele está numa área que ele tem que conquistar. Ele está numa área que ele não conhece tão bem. Conhece melhor do que todos os outros, porque ele já foi o espia daquela área. mas ali moravam gigantes. Todos os jebuseus, os cananeus, todos os eus da vida. Tinha muita coisa para acontecer. De repente ele viu um homem. E ele viu um homem com uma espada. Então ele faz uma pergunta óbvia. Você é por nós ou pelos nossos inimigos? Ei, de que lado você está? Ele pergunta para o homem. Você está do nosso lado? Ou você está do lado dos inimigos? Ele queria saber quem era aquele homem. Talvez se aquele homem dissesse, eu estou do lado dos inimigos, ah, então vou ter que lutar com ele. Se ele dissesse, não, eu estou com você, ah, então venha conosco, porque a nossa batalha vai ser grande. Mas o homem responde, nenhuma coisa nem outra. Eu venho na condição de comandante do exército do Senhor. Uau! É nessa hora que a ficha de Josué começa a cair. Quem aqui se identifica? Que de repente a ficha começa a cair e você fala, meu Deus, Deus está falando comigo. Meu Deus, eu estou diante de algo sobrenatural. Não é normal o que está acontecendo aqui. Em outras palavras, aquele homem estava dizendo para Josué, eu estou aqui por um motivo e não tem a ver nem com você e nem com os inimigos. Eu estou aqui para cuidar dos assuntos do reino de Deus. Uau! Meu Deus! Não tinha a ver com Josué. Não tinha a ver nem com aquele povo. Tinha a ver com uma palavra. Uma palavra que foi pronunciada. Deus não foi simplesmente fiel a Abraão quando prometeu uma terra. Deus é fiel à própria palavra dele. Deus zela pela própria palavra dele. E aquele homem que estava ali, e que vamos descobrindo aos poucos quem ele era, ele estava ali por conta daquela palavra. Ele estava ali por conta de um reino. Ele estava ali por conta da manifestação do céu na terra. E ele responde isso de forma clara. Eu sou comandante do exército. Que exército? O exército de Deus. É aqui que os teólogos dizem que aconteceu uma teofania. O que é uma teofania? É quando há um encontro divino, do divino, de Deus com o homem. Não era simplesmente um homem. E não era um anjo. E por que não era um anjo, pastor? Como é que você sabe? Quando você vai para Apocalipse, você vê um anjo dizendo que ele não deveria ser adorado. Fala para João. Quando você vê Daniel falando com o anjo disse para ele que ele deveria se levantar. Ele não estava ali para ser adorado, porque anjos não podem ser adorados. Anjos são criaturas. O único que deve ser adorado é o Criador. O próprio apóstolo Paulo, quando ele chegava nas cidades, as pessoas se curvavam diante dele. O apóstolo Pedro, e que eles diziam, se levantem, somos homens como vocês. Mas este homem não repreendeu Josué quando Josué caiu por terra, reverenciando aquele homem, adorando. Se tratava da própria presença de Deus naquele lugar. Deus se manifestando para Josué. Deus em pessoa trazendo a resposta. Somente aquele encontro já era uma confirmação. Concorda comigo? Somente aquele encontro já era uma confirmação. A presença de Deus já estava ali. Alguém pode receber essa palavra? Deus não precisa confirmar algo totalmente para você quando ele já está lá. Ele já está. Ele já colocou a presença dele. O que aquela presença estava dizendo para Josué? Vocês chegaram, mas eu já estou aqui. vocês entraram, mas eu já estou aqui. Você teme o seu futuro? Deixa eu te dar uma notícia: Deus já está lá, Ele já está te esperando. Deus já está te esperando na promessa que Ele mesmo fez para você. Quando você chegar, Ele já chegou. Ele já está. Ele já está na Washington, Luiz, quilômetro 234. Ele já está lá. Ele está lá. A presença dEle está lá. Ele está. Ele chegou primeiro. A mensagem de confirmação, quando ele vê aquele homem, é: eu fui à frente, Deus vai à frente. Deus vai à frente. Deus vai à frente. Aquela mesma presença que fechou a boca dos leões, quando Daniel foi jogado naquela cova. E deixa eu dizer uma coisa para você: quando armam para você, quando preparam uma cova para você, permaneça fiel, permaneça fiel. Não esmoreça, não se entristeça. Ah, agradeça ao Senhor porque você foi digno dessa perseguição e dessa acusação. Quando te jogarem na cova dos leões, não tema, porque os leões vão ter que fazer jejum também, porque o homem, o Deus poderoso, chega na frente e amarra a boca dos leões. Eu estou vendo Deus fechando boca de leões nesse tempo, dos falsos leões, porque só tem um leão verdadeiro, só tem um leão que governa sobre céus e terra, e Ele é o leão da tribo de Judá, o Yeshua HaMashiach, o amado das nossas almas, Jesus, Jesus. Ele fecha a boca dos leões, meu filho. Ele tem fechado a boca dos leões esses 7 anos. E vai continuar fechando. Não se preocupe. Você não precisa defender um leão. É só ele rugir e todos saem correndo. É só ele rugir e todos se ajoelham diante dele. Essa semana o Senhor me lembrou de Ananias. Ananias, homem piedoso, em Atos. Deus chega para ele e diz assim: ó, você vai até a rua tal, porque lá tem um cara assim, assim, assim. O nome dele é Saulo. Saulo. Saulo era o perseguidor. Ele veio para cá para matar os cristãos. E o Senhor diz assim: ele é instrumento escolhido por mim. Vá lá e ore por ele. Lá no capítulo 9 de Atos você vai ver Ananias batizando o perseguidor. Uau! Eu creio tanto nessa palavra. Eu vou batizar tantos perseguidores. Eu vou batizar tantos perseguidores. Aqueles que falavam da igreja preta, assim. Aqueles que falavam da igreja de coach, é de coach. Ó. A igreja que só quer dinheiro, é. Vou deixar uns 5 minutos debaixo d'água, mas vou batizar. A nossa luta não é contra a carne, é contra o sangue. A nossa luta é contra as potestades e os principados. E todos eles estão sendo destronados. O trono de Jesus está sendo estabelecido nessa cidade. O trono de Jesus está estabelecido e firme. Toda potestade e todo principado vai cair por terra. Então não caia na pilha de responder ninguém, não, meu filho. Fala assim: você vai ser batizado, hein? Eu vou estar no seu batismo ainda. Aleluia. E tira um print para depois mostrar para ela depois, né? Glória a Deus. A presença de Deus já estava lá. Mas aquele homem tinha o quê na mão? Uma espada. A espada na mão já era uma confirmação, não era? A presença já era uma confirmação. A espada na mão também era uma confirmação. Quem tem uma espada na mão está pronto para quê? Para quê? Para guerrear, para lutar. E como isso falou o meu coração, você sabia que foi esse texto que eu li de manhã hoje? Enquanto eu estava lendo esse texto, o Senhor falava ao meu coração. E depois Ele veio confirmando. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai. Mas Ele também é o Senhor dos exércitos. O comandante daquele exército estava com uma espada na mão. E como não lembrar do Salmo 46, verso 9 a 11, que diz o quê? Que Ele quem Deus, dá fim às guerras até os confins da terra. Ele quebra o arco, Ele despedaça a lança, Ele destrói os escudos com fogo. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. É assim que eu luto as minhas guerras. Oh!
Assim que luto minhas guerras.
Vai.
Assim que luto minhas guerras. Assim que luto minhas guerras. Assim que luto minhas guerras.
Como? Bom.
Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti.
Guardado por ti.
Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti.
Aleluia.
Parece que estou cercado, mas sou guardado.
Olha para a pessoa do seu lado e diz assim: olha, o Senhor te guarda. Ele te guarda. Ele te guarda. Ele te guarda. Josafá estava cercado. O rei Josafá estava cercado. O exército dele era tão pequeno diante do exército inimigo. E eles clamaram ao Senhor, e a resposta veio: assim diz o Senhor a vocês, não tenham medo e nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará. Ó Judá e Jerusalém, não tenham medo e nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã. E o Senhor estará com vocês. A palavra de Deus. Pode aplaudir o Senhor. Aquela figura daquele homem com aquela espada na mão me diz tanto. É como se ele dissesse para Josué: olha, não importa quantos gigantes você imagina que você vai ver nessa terra, Josué, não importa quantos adversários vão se levantar contra você nessa terra, eu estou aqui na condição de comandante do exército. Que exército? De anjos, de milhares e milhares e milhares e milhares e milhões. Um exército de anjos. Mas ele estava sozinho. Mas a Bíblia diz que um anjo só matou milhares em muitas batalhas na Bíblia. Agora imagine um exército. Como não lembrar daquele texto em que o profeta Eliseu estava num lugar cercado pelos inimigos e o moço dele chega, o assessor dele, o servo dele, e diz: profeta, estamos cercados. E o profeta olhou para ele e disse: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Aqueles que estão conosco, os anjos do Senhor. Mas olha como é interessante. A presença daquele homem, na verdade do próprio Deus, a espada, já era uma confirmação. Mas mesmo assim, Josué, ele faz uma pergunta. Ele diz: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? A mensagem já estava ali, amém. Mas ele pergunta: qual é a mensagem? E a Bíblia diz que o comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué obedeceu. Qual é a mensagem? Eu já santifiquei, Josué, esse lugar. Eu estou aqui. Porque onde a presença de Deus está, tudo é transformado. Eu quero ser específico. Ele está na sua casa. Ele já santificou a sua casa. Ele já santificou o quarto dos seus filhos. Ele já santificou a sua cama. Ele já santificou a sua sala. Ele já santificou o lugar do seu trabalho. Se Deus está, se Ele chega, as coisas mudam. Aquela terra era conhecida como a terra dos cananeus até aquele momento, porque aquela terra nunca foi dos cananeus, aquela terra sempre foi do Senhor, porque tudo pertence a Ele. E agora Deus chega naquele lugar, e Ele santifica aquele lugar, porque onde Deus está, consagrado está. Onde Deus está, consagrado está. E Ele diz: tira as sandálias. Tirar as sandálias era um gesto de submissão. Foi isso que Ele disse para quem? Para Moisés, lembra? Quando a sarça, Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você está, a terra onde você pisa, é terra santa. E Ele desenrola para Josué, ou para Moisés, todo o plano de libertação daquele povo. E agora, Ele não dá detalhes, porque Ele já tinha dado os detalhes para Josué. Mas Ele diz a mesma coisa: tira as sandálias. Porque tirar as sandálias é um gesto de submissão e de humildade. Uma pessoa descalça é um gesto de humilhação. E é nesse espírito que o Senhor também nos chama a entrar na mudança. Humildade. Em outras palavras, Josué não tem a ver com você. Lembra o que ele disse? Não é nem por você e nem por causa dos inimigos. Não tem a ver. Não tem a ver com a gente. E muitas pessoas acabam quebrando a cara, porque quando elas mudam, quando elas entram na promessa, elas não tiram as suas sandálias. A vitória não é nossa. Quando eu digo que ela não é nossa, é que ela não foi conquistada por nós. Ela foi nos dada pela graça, pela escolha dEle. Por isso que nós terminamos a quinta na missão, com esse senso de chamado de responsabilidade. É Deus dizendo para nós: eu já estou lá, eu já santifiquei aquele lugar, eu já fechei as bocas dos leões, já estive com vocês na fornalha, o fogo não pôde queimar vocês. Eu abro o caminho, as ameaças vão surgir, os problemas vão aparecer, mas fica tranquilo, vai dar certo, não se preocupa não, fica tranquilo, vai dar certo, não se preocupa não. Então entra com a consciência de que eu já fiz, mas entra com humildade. A honra não é nossa, a glória não é nossa. Eu louvo a Deus por cada problema e por cada notícia ruim que às vezes chega, porque em cada uma delas, em cada um deles, nós podemos entender quem está conosco e quem luta por nós. Quem é que inverte a fila? Quem é que rompe a lógica? Quem é que frustra o óbvio? O nosso Deus está conosco. E Ele nos chamou para entrar na promessa dEle. Eu queria que você ficasse de pé.
Este lugar, Tu és
Você pode ficar de joelho onde você está?
Teu toque abriu os olhos do meu coração.
Oh, Jesus.
Eu posso enxergar,
oh, Jesus,
e entender.
Obrigado, Jesus.
Seu me
agora, se humilha diante da presença dEle. Senhor, nós reconhecemos que sem o Senhor nós não duramos um minuto, um segundo, um milésimo. Nós reconhecemos a nossa dependência total do Senhor. Como precisamos de Ti. Não temos estrutura, temos capacidade, nós somos completamente dependentes do Senhor. Obrigado, Senhor, por trazer resposta, por ser tão vivo e presente na nossa vida. Obrigado porque a Tua presença muda tudo. Jesus nos prometeu: eu estarei com vocês durante todos os dias, até a consumação dos séculos. E nós temos provado da Tua presença. Obrigado porque, por muitas vezes, não temos condições de lutar, mas sabemos que o Senhor tem um exército pronto para nos socorrer. O Senhor tem o poder nas Suas mãos. O Senhor é quem fecha a boca dos leões. O Senhor é quem nos tira da fornalha. O Senhor é que guarda o nosso coração. Obrigado porque o Senhor é quem tem lutado. Obrigado porque é o Senhor quem tem nos dado vitória. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós podemos descansar nas Tuas promessas. Perdoa-nos se um dia, de alguma forma, fomos pretensiosos e orgulhosos. Que todo o nosso orgulho caia por terra. Que o Senhor cresça. E que a gente diminua. Que o Teu poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Porque quando estamos fracos é que somos fortes. Encha-nos até transbordarmos do Espírito da Esperança. Cada pessoa que está aqui hoje, cada família, cada pessoa que está nos acompanhando pela internet, que não pôde estar aqui, mas que precisava de uma confirmação, e a confirmação veio. Eu estou com você. Eu luto por você. Se humilhe na minha presença. Fique tranquilo. Vai dar certo. Não se preocupa, não. Obrigado por essa palavra. Obrigado por esse tempo. Por todas as quintas-feiras, quanto aprendizado, quanto crescimento espiritual, quantos milagres, quantas almas. Hoje somos uma grande família, uma família que cresceu às quintas-feiras, uma família que cresceu a cada culto, através da Tua palavra. Uma família que vai continuar crescendo. Nós encerramos um ciclo, consagrando ao Senhor essas quintas-feiras. Partimos agora para os 3 últimos cultos dessa casa. Domingo estaremos aqui para encerrarmos com chave de ouro o ciclo nesse lugar, que vai continuar com a sua marca. Que a partir do ano que vem vai ser um lugar de direcionamento para crianças, através da nossa escola por princípios. Aqui, Senhor, estudarão não apenas futuros médicos, advogados, jornalistas, mas pastores, missionários, homens e mulheres de Deus, que vão fazer a diferença e expandir o Teu reino. Obrigado, Senhor, porque quando o projeto é do Senhor, não tem como dar errado. Aplauda Ele, em nome de Jesus.
Uau! Que noite! Levanta sua mão para o alto.